UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a UFMG Educativa 104,5, essa é a estação do conhecimento. Hoje, dia 13 de dezembro, é celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência Visual. Essa data foi instituída em 1961 com a intenção de diminuir o preconceito e a discriminação contra pessoas cegas ou de baixa visão. Além de uma maneira de educar a população, a data também é um meio de escutar as pessoas com deficiência visual que muitas vezes passam por um isolamento imposto pela sociedade. Como cada pessoa com deficiência visual se reconhece? Como cada pessoa lida com sua história? Como é o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência visual? Essas questões aparecem no radiodocumentário Identidade e Cegueira, que mostra que quem cria a deficiência é a cultura e não a medicina. Ouça agora aqui no Noite Ilustrada, Identidade e Cegueira, produzido no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste, localizado em Campina Grande, na Paraíba.
Queria saber, assim, nesse sentido, sobre o que vai dar desse documentário, o que, que você acharia que seria legal que a gente deveria fazer?
Existem coisas que as pessoas achariam legal, que até vão comentar contigo, como é um áudio documentário, uma rádio documentário, enfim. Acho que não vai dar muitas... Você mostrar o cotidiano, só que ao mesmo tempo eu sou contra. Eu acho que o cotidiano não mostra a pessoa cega, a identidade da pessoa cega, já que é isso que você está estudando. O cotidiano mostra aquilo que ele consegue fazer, mostra aquilo que ele pode fazer sendo cego. E minha questão hoje é mostrar que talvez não exista a identidade da pessoa cega e a identidade da pessoa que enxerga, e sim identidades independentes de qualquer coisa. Que é isso que eu quero que seja acordado, que eu vou fazer de tudo junto com vocês para que nós possamos acordar. Que independente de ser cego ou não, cada um tem a sua identidade. Não deveria ter aquela divisão de identidade de pessoa cega e não pessoa cega, entendeu?
O Instituto dos Cegos de Campina Grande fez um CD com a participação de todos os deficientes visuais da instituição. Todos os deficientes visuais da instituição.
Eu não sei, mulher, eu acho tudo tão normal. Eu acho que nem era pra ter essa separação de pessoa cega ou pessoa não cega. Eu acho que a cegueira deveria ser mais tratada como uma diferença. Assim como você é diferente de mim em alguns aspectos, você é diferente da Marina em algumas coisas. Eu sou diferente de você porque eu não enxergo. Você pode ser diferente da Marina porque você não sabe dirigir, e a Marina pode ter medo de altura. E assim vai caracterizando as nossas diferenças, sabe? Eu acho que a cegueira, embora nós tenhamos nossas limitações, mas ela não era para ser encarada de uma maneira tão séria a ponto de ficar essa divisão na sociedade.
Eu reluto em dizer que talvez exista uma cultura, porque ser cego não é ser só cego, né? E cada cego tem uma cegueira própria, né? Cada pessoa cega tem a sua própria história com a própria deficiência, né? Tem gente que já nasce, tem gente que adquire, tem gente que lida bem, tem gente que lida mal, né? Tem gente que não supera, tem gente que se isola, enfim, cada pessoa lida com a deficiência de um jeito, e cada deficiência é diferente, apesar de existirem lesões semelhantes, né?
Se eu sou alegre, não é porque eu sou cego e isso não veio pra mim. Eu sou alegre porque sou mesmo, da minha personalidade. Se eu tô triste, não é porque eu sou cego, é porque alguma coisa me entristeceu. E a galera traz muito isso pra cegueira, pra deficiência. Tô falando da cegueira porque é meu caso, mas acho que abrange toda a deficiência.
A maior dificuldade de ser cego é não ter a sua limitação respeitada. Ou que lhe pede estar longe do seu alcance, ou que lhe pede é tão fácil que ele não se sente motivado a fazer. Ou seja, o desconhecimento da realidade, a falta de um estudo mais aprofundado do que é ser cego, a falta de informação do que é ser cego, talvez seja a maior dificuldade que nós enfrentamos.
Eu acho que é meio óbvio afirmar que todo preconceito, ele surge, ele nasce, ele aparece da falta de informação. Ainda mais em relações sociais, da falta de convivência. Aí por que é que existe falta de informação com relação à cegueira? Porque a gente está isolado, justamente por causa dessa lógica capacitista social, que a gente já passou por vários processos, e um dos processos foi o processo de isolamento da pessoa com deficiência. Então, por que é que todo mundo não sabe como lidar com o cego? Porque ninguém vê o cego na rua. Né? Ninguém convive com cegos, a maioria pelo menos, a não ser que procure a convivência, né? Ou que seja submetido a ela forçosamente, né? Então essa falta de informação é justamente por causa desse afastamento, por causa dessa separação entre videntes e não videntes, como se não enxergar me impedisse de conviver com quem enxerga, como se eu fosse de outro planeta, entendeu? E aí, isso eu não falo nem só em relação à cegueira, mas em relação a qualquer pessoa com deficiência. Eu acho que o mais próximo que a gente vai chegar de saber como um extraterrestre reagiria a um contato com o humano é quando você vê uma pessoa que nunca conviveu com uma pessoa com deficiência e encontra uma pessoa com deficiência na rua, porque aquilo parece muito extraterrestre.
Vai conhecer agora uma história de superação que serve de exemplo para todos nós. Uma história em que não existem limites nem barreiras para alcançar os objetivos de uma vida feliz. Entenda na reportagem de Herta Riama e Beto Silva.
Quem ver a habilidade de Galvão no estúdio de áudio chega a duvidar que ele é deficiente visual. Que ele é deficiente visual. Duvidar que ele é deficiente visual. Duvidar, 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 duvidar que ele é deficiente visual.
A gente se pergunta quantas pessoas que não têm deficiência namoram uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega. E qual é o impeditivo que uma pessoa cega tem de se relacionar, de namorar e até de construir vínculos mais sólidos com uma pessoa que enxerga? Mas as pessoas que enxergam não olham na pessoa com deficiência alguém que tem sexualidade. As pessoas que enxergam, a maioria delas olham para a deficiência e não para a pessoa. E aí, quando a gente olha para a deficiência, é como se tudo se encerrasse no limite dela.
Uma vez uma senhora falou para mim: mulher, se tu fosse minha filha, eu deixava tu sair de casa, não. Aí eu disse: ainda bem que a senhora não é minha mãe. Aí ela deu uma risada e disse: é mesmo, né, mulher? Trancar tu em casa, eu não deixar tu sair. Eu disse: é, ainda bem que a senhora não é minha mãe. Por exemplo, tá no mercado aí o povo: é tu que cozinha? É? É, então se queima, não. É tu que limpa a tua casa? O povo pergunta se eu lavo minha roupa, se eu que limpo minha casa. Ah, mulher, tu que se maqueia? Eles não acreditam que a gente é capaz de se maquiar, dar uma escova no cabelo, lavar a própria roupa, cuidar da sua casa, ter um filho também, sabe? Mulher, tu que lava a roupa do teu filho, tu que faz sei o quê, sabe? O pessoal fica bem assustado.
Você quer fazer uma coisa, aí as pessoas ficam duvidando. Mas será que você consegue isso? Não sei o quê, será que você consegue? As pessoas ficam duvidando de você, acham que você não é capaz.
É isso também, mas a questão da piedade. Piedade atrapalha muito. Você entra num ônibus, você existe uma, vem uma pessoa pega na tua mão e outra pessoa pega na outra. Como que tu vai se segurar? Eu já saí. Peraí, motorista, que estão me agarrando aqui, estão me assediando. Deixa o pessoal me soltar.
Entendeu que a deficiência é uma questão social, não é uma questão física, nem é uma questão médica. Talvez seja entender isso que vai mudar a situação, né? A gente entender que a gente cria a deficiência. A deficiência, ela não existe por si mesma, né? Existe a lesão, né? Existe o problema de saúde e tal. Mas a deficiência, quem cria é a cultura, não é a medicina.
Se uma pedra solta na calçada como esta já atrapalha o dia a dia de quem caminha pela cidade, imagine na vida de um portador de necessidades especiais. Portador de necessidades especiais. De necessidades especiais.
Então, o verbo portar pressupõe que eu disponho daquilo, mas a minha deficiência eu não disponho dela, eu não posso deixar a minha cegueira em casa e sair. Mas o problema principal do portador, do termo portador, é que ele remonta ao discurso médico. Então, quando eu estou dizendo que eu sou portador de deficiência, eu estou encarando a pessoa com deficiência enquanto enfermo, né, enquanto doente. Quando a gente entende que deficiência não é doença. Doença é a minha retinopatia, mas a deficiência, o fato de eu não ter acesso no dia a dia, não é uma doença, é culturalmente construído, entendeu? Aí depois, de necessidades especiais, por que é que tem esse caixa especial e por que é que isso é problemático? Primeiro, se a gente vivesse numa sociedade que não fosse capacitista, ou seja, que não agisse de acordo com essa expectativa de que todo mundo tem que ter as mesmas condições físicas, não haveria necessidade de um caixa especial, porque todo mundo entenderia que existem pessoas que não têm condições de esperar o mesmo tempo que eu por causa da sua condição física. Então, qualquer caixa seria um caixa prioritário. Primeiro problema. O segundo problema, por que é? Por que isso é errado, chamar de caixa especial? O que é que eu faço no caixa do supermercado? Eu pago as minhas compras. O atendimento que eu vou ter é diferente do que vocês vão ter? Não. Eu vou passar minhas compras do mesmo jeito que vocês vão passar. Então não existe um atendimento especial. O atendimento é rigorosamente o mesmo. Eu não preciso de especialização nesse atendimento, eu preciso de prioridade. Eu ter acesso ao caixa do mesmo jeito que vocês têm não é uma necessidade especial, é uma necessidade básica. Aí, esse é o problema. E por que a gente usa hoje em dia pessoa com deficiência, que é um termo inclusive cunhado por tratados internacionais? Quando a gente fala o deficiente, a gente está rotulando ele e botando ele dentro da caixinha. Ele é só aquilo, ele é deficiente. Por que a gente usa pessoa com deficiência? Para deixar claro que é só um aspecto da minha integridade, é eu ter a deficiência. E é só um aspecto porque a sociedade quer assim, porque se a gente vivesse numa sociedade de acesso universal, eu nem seria com deficiência, a gente nem precisaria desse termo. Eu seria só simples, que é baixinho, branquinho e cego, né? Só um aspecto. Né?
A questão da inclusão de deficientes no mercado de trabalho pode ser visto pelas empresas como um desafio ou uma oportunidade de investimento. Alguns exemplos mostram que promover a diversidade no mercado de trabalho traz muitos benefícios para as empresas. Benefícios para as empresas, para as empresas, para as empresas.
Cumprimento da legislação, a nossa legislação ela é boa, mas é pouco cumprida. Ela é teoricamente excelente, mas é em pouca condição de ser exequível. Eu acho que enquanto nós não trabalharmos, que só se busca fazer a inclusão do ponto de vista escolar, e ela só vai se verificar quando nós resolvermos fazer a inclusão social, porque a inclusão tem que partir da família, da igreja, dos clubes, das associações, dos organismos sociais, para chegar até a escola. O problema é que a gente deposita toda a esperança na escola.
Esse não é realmente um problema governamental. Não são as leis que vão mudar isso. Então, primeiro a família tem que querer, e aí eu tenho que passar a conviver em espaços onde tenham as mesmas dificuldades, onde tenham pessoas com as mesmas necessidades, para a partir disso ela, vendo outras realidades, tomar consciência de que os filhos delas, os irmãos delas, os maridos delas, que são cegos, não são coitados, não são inferiores. Mas não é uma lei que vai mudar isso, não é uma ação governamental. É um processo de tomada de consciência que é individual, que é lento, que é a convivência com aqueles que são diferentes de nós é que vai ensinar.
Então, o primeiro passo seria que todo mundo entendesse que a gente não pode partir de pressuposto nenhum. A gente só pode conhecer a pessoa a partir do contato com a própria pessoa. Aí isso é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, né? É que as pessoas tenham atitudes acessíveis, que é você entender que as pessoas têm necessidades diferentes e não se fechar para um conceito de atitudes ou um rol de atitudes esperados. Porque quando eu vou no restaurante e eu pergunto qual é o tamanho desse prato e a mulher faz assim, eu estou fazendo gesto com as mãos, né, na gravação, ela está agindo de acordo com a expectativa de que todo mundo que ela atende enxerga.
O importante falar, já que muitas pessoas vão ouvir, né? É o seguinte: procurem conhecer sobre o assunto. O assunto não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é conhecer sobre o assunto para aprender, não, eu vou fazer cegologia. Não é isso que eu quero que você faça. É que você conheça, para que você veja que é normal a coisa.
Que as pessoas deixassem mais de duvidar da deficiência, acreditasse mais no que o próprio deficiente faz, acreditar mais que ela é capaz de fazer, mesmo com a deficiência, mas não impede de você viver, não impede de você fazer coisas que uma pessoa normal faz.
O Instituto dos Cegos de Campina Grande fez um CD com a participação de todos os deficientes visuais da instituição.
Todos os deficientes visuais. Deficientes visuais. Deficientes visuais.
Enquanto eu estava com baixa visão, eu me coloquei em negação, porque como eu enxergava, apesar de eu precisar de lupa, apesar de eu ter que encostar um livro na cara para ler, eu negava a minha deficiência porque eu não queria me identificar nesse grupo que é estigmatizado, eu não queria fazer parte disso. Aí talvez eu estivesse nesse estágio até hoje se eu não tivesse perdido completamente a visão, né? Aí eu acho, como eu perdi completamente a visão, aí isso aí talvez na minha cabeça tenha sido um choque de realidade maior, porque agora era definitivo, né, irreversível no meu caso. Então aí talvez aí foi aí que eu me coloquei nessa atitude, né, nessa postura de aprender a lidar com isso, porque se não aprender a lidar com isso, eu não vou viver, né?
Não, mudou tudo. Só que a maneira com que eu aceitei essas mudanças não foi uma maneira de rejeição, não. Eu abracei a causa, apesar de não ter sido uma causa boa, mas quando eu percebi que eu perdi a visão, ou eu abraçava a causa e ia viver a minha nova vida, ou eu ficava em casa.
Eu nasci cega, eu tive consciência de que eu era pessoa cega, exatamente, e é o outro que faz a gente se reconhecer. E eu tive consciência de que era pessoa cega, eu me lembro bem disso, quando eu era ainda criança, 6, 7 anos, na convivência com a minha prima, que tinha, ela é poucos meses mais nova que eu, e eu me perguntava, ela foi para a escola também antes de mim, eu me perguntava, por que ela vai para a escola e eu não? Por que ela tem bolsa? Por que ela tem caderno? Por que ela tem lápis e eu não? Aí de repente eu ganhei uma reglete e um punção, que são os instrumentos de escrita. Eu estava numa escola longe, quando todo mundo estava na escola perto. E isso me fez ter consciência de que eu era uma pessoa cega. Mas nunca me senti inferior por causa disso. As pessoas que convivem comigo mais de perto sabem disso. A cegueira não me impediu de estudar, de ser funcionária pública, de administrar uma instituição, de ter atividades pastorais na comunidade, de casar, de construir família, de ir para festa, de ter amigos. Enfim, a cegueira nunca me impediu de nada.
Meu nome é Ronaldo de Farias Alves, eu tenho 30 anos, trabalho pela manhã em uma rádio comunitária e à tarde trabalho aqui no Instituto como editor de áudio.
Meu nome é Raquel Alves, tenho 28 anos e atualmente sou instrutora de informática no Instituto dos Cegos de Campina Grande.
Meu nome é Sidney Andrade, eu tenho 29 anos. Sou instrutor de informática acessível aqui no Instituto vai fazer 3 anos já. Sou cego há 4 anos. Fora isso, eu sou graduado em comunicação, tenho mestrado em literatura.
Eu sou John Queiroz. No momento estou superintendente do Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste, mas sobretudo sou educador e professor da casa já há 30 anos. Tenho 50 anos de idade e sou pedagogo.
Eu sou a Denise Queiroz de Farias, presidente do Instituto dos Cegos de Campina Grande.
Meu nome é Ana Carolina Alves da Costa e eu tenho 19 anos.
O rádio documentário Identidade e Cegueira foi produzido por Carolina Rezende e por Marina Novaes, sob orientação da professora Maíra Nunes, para a disciplina Comunicação e Diversidade Cultural do curso de Comunicação Social. Ênfase em Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. Todas as entrevistas foram realizadas no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste, localizado em Campina Grande, na Paraíba. Conheça mais sobre o Instituto em institutodoscegos.com.br. E você pode escutar o rádio documentário novamente buscando por Identidade Cegueira em youtube.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.